Vamos seguir com a construção do Mishkan. Semana passada, nós falamos sobre as coberturas do Mishkan.
Cortina, né?
Que são como se fossem cortinas enormes. A gente viu exatamente como elas eram, todas as quatro que tinham em cima, cobrindo todo o prédio do Mishkan. E o que nós temos para ver hoje é como era feito o prédio em si. O prédio, né? A construção. Então diz a Torá o seguinte: Asita et hakerashim la Mishkan. Você vai fazer colunas para o Mishkan. Fala. Está no mudo. Ah, por causa da reforma, tá bom. Então, Asita et hakerashim, faça colunas la Mishkan para o Mishkan. Atzei shitim, vão ser feitas de madeira de acácia, omdim, de pé. Quer dizer, não vai ser uma construção como tijolos, você põe as tábuas deitadas, as tábuas vão ficar de pé, lado a lado. Quais são as medidas? Ezer amot orech hakaresh, o comprimento de cada uma dessas tábuas, dessas colunas, era de 10 amot. 10 amot são aproximadamente 5 metros, é bem alto, é direito alto. E de largura e de profundidade, tinha uma amá por uma amá e meia. Então era uma madeira, uma amá e meia são 75 centímetros, mais ou menos, uma amá 50 centímetros em média, por 10 amot, 5 metros de altura. Cada madeira tinha esse tamanho. E aqui o Urashi já nos comenta sobre essa expressão Ve'asitet hakerashim. O rei, quando tem um rei no começo de uma palavra, é um artigo definido. Normalmente, se você quer falar para fazer alguma coisa, no caso aqui, Ve'asita kerashim, faça colunas. Eu não sei ainda quais são essas colunas. Você deve fazer. Então, em primeiro lugar, fala Ve'asita kerashim, faça colunas. Aqui está escrito, faça as colunas. Você tem esse artigo definido, quer dizer que eu já conheço elas. De onde eu conheço elas? E o Rashi traz o Midrash, que na verdade aqui ele traz bem resumido o Midrash, mas o Midrash um pouco mais extenso nos conta o seguinte. Avraham Avinu morou uma época em Be'er Sheva. E lá ele plantou essas árvores, que é da família dos cedros. Uma árvore grandona. Ele plantou. Quando Jacob Avino foi descer para o Egito, quer dizer, Yosef já foi encontrado, vice-rei, encontrou com os irmãos e passou toda a história lá com os irmãos, finalmente ele se revelou para os irmãos. E o Yosef disse para ir para casa buscar o pai e as famílias e trazer todo mundo para o Egito, que ele vai sustentar toda a família que, por conta da fome. O Jacob, quando vai descer para o Egito, ele passa antes por Be'er Sheva. O que ele foi fazer em Be'er Sheva? Ele foi lá pegar essas árvores para levá-las para o Egito. E quando ele estava no Egito, antes de falecer, ele avisou os seus filhos, dizendo que um dia vocês vão sair daqui, levem essas madeiras que vocês vão precisar usá-las no deserto.
Eu lembro dessa passagem,
muito bem.
Eu ia inclusive perguntar se não eram as mesmas.
Muito bem. Então, essas suas madeiras foram levadas para o Egito, depois, se Deus quiser, acho que não vai dar tempo hoje, semana que vem. Então, vocês devem fazer um comentário sobre isso interessante. Qual que é o conceito disso? Por que levar essas madeiras e tal? Mas Abraham já preparou a coisa, a matéria, e o Jacob levou isso para o Egito. Instruiu seus descendentes para levar, e é por isso que a Torá fala, faça as colunas, aquelas famosas que o Jacob já falou para vocês, que vocês vão precisar, e vocês trouxeram quando saíram do Egito toda essa madeira para utilizar, fazer essa construção. Existe uma discussão no Talmud. Como que eram estas toras? Como que eram estas colunas? Rabbi Nehemia diz que elas eram colunas uniformes até lá em cima. Elas eram paralelepípedos perfeitos até lá em cima. Rabbi Yehudá diz que não. Que as medidas que a Torá está nos dizendo é na base dela. Ela tinha uma parede reta. Uma das laterais subia retinha até lá em cima. E o outro lado, o lado paralelo, que não é paralelo, subia na diagonal. Como se fazendo um triângulo de ângulo reto. Então, na parte de cima dessas madeiras ficava bem fininho. Assim que era Biúdá diz. Continua a Torá nos dizendo, Shetei Yadot Lakeresh Ha'echad. Tinha duas mãos, em português dir-se-ia dois dentes. Tinha dois dentes, Lakeresh Ha'echad. Para cada coluna dessas, na base tinha dois dentes. Meshulavot Isha Elachotá. Que eram paralelos um ao outro. Kentaase Lechol Karshei HaMishkan. Assim, você deve fazer para todos os, todas as colunas do Mishkan. Eu vou ler mais um pouco e já vamos voltar a explicar melhor, para dar para entender melhor. Ve'asit et hakerashim la Mishkan. Você vai fazer estas colunas para o Mishkan. Esrim keresh, 20 colunas. Lifat Negba Teimana, para o lado sul do templo, do tabernáculo. Vai fazer 20, uma coluna do lado da outra. 20 colunas. Estão fazendo um cálculo básico. Se cada coluna tinha 1,5, 20 vezes 1,5, 30 amot de comprimento vai ter essa parede. Então é mais ou menos 15 metros. Ve Arbaim Adnei Chesef, e 40 sapatas de prata. Taase, você vai fazer Tachat Esrim Hakaresh, para ficar debaixo destas 20 colunas. 20 colunas, 40 sapatas, o dobro. Por quê? Porque Shene Adanim Tachat Hakeresh Ha'echad, vai ter duas sapatas debaixo de uma coluna, Lishtei Edotav, para suas duas mãos, seus dois dentes, Ushne Adanim Tachat Hakeresh Ha'echad, Lishtei Edotav, e mais duas sapatas, para a próxima coluna, uma para cada uma para cada dente que tem na parte de baixo. Urtzela Mishkan Hashemit, e para outra parede, a parede paralela a esta, Lifat Tzafon, que ficava do lado norte, Esrim Karesh, também 20 colunas, também 30 amot. De Arbaim Adnehem Kasef, 40 sapatas de prata, Shene Adanim Tachat Hakeresh Ha'echad, duas sapatas debaixo de uma coluna, Ushne Adanim Tachat Hakeresh Ha'echad, e mais duas sapatas debaixo da próxima coluna. Uliarketei HaMishkan Yama, e para o lado oeste do Mishkan, Ta'aseh Shisha Kerashim, quer dizer, essa parede do fundo, você vai fazer 6 colunas. Ushnei Kerashim Ta'aseh Limkutzot HaMishkan Bayar Hataim. Mais duas colunas que vão ficar na quina dessas duas paredes, do encontro das paredes laterais com a parede do fundo. Deixa eu ver se funciona para mostrar aqui para vocês. Vou evitar aqui. Compartilhar, vamos ver o que vai acontecer. Onde que tá? Aqui. Vamos ver se vai funcionar aqui para mostrar. Então aqui dá para ver um pouco, um esqueminha, como que eram essas colunas. A coluna tem 10 amot de altura, tem uma amá e meia de largura e uma amá na profundidade dela, que é a parte que vai colar uma peça na outra. Na parte de baixo temos duas mãos, dois pinos, dois dentes que saem para baixo. E aqui vão se encaixar as sapatas de prata. Deixa eu ver se tem aqui. Também achei uma outra imagem.
Você já tá mostrando. Para mim não está aparecendo a imagem ainda.
Não está aparecendo?
Não. Para a Bettina está?
Está aparecendo, Bettina? Sim, tá?
Não.
Não te aparece? Tá.
Tá aparecendo pra mim.
Tá?
Tá.
Pra mim não tá.
Aqui também dá pra ver no meu livro.
É que a tua imagem também desapareceu.
Agora eu apareci de novo ou não?
Agora você tá pequenininho.
Sim.
Não, o que tá aparecendo é a Eufrásia com você. No...
Não tá vendo?
Então como que era a peça? Cada uma das sapatas tinha 3/4 de amá de largura. Era 1/4 de amá a espessura de um lado. Aí tem o buraco no meio, também 1/4 de amá. E depois mais 1/4 de amá ao outro lado. Eles ficavam lado a lado. E na coluna acontecia a mesma coisa. Você tem o corte na parte de baixo para fazer os dentes. Então, a madeira vem vindo lá de cima, reta. Aí entra. Entra 1/4 de amá. Aí tem um dente, 1/4 de amá. Depois tem meia amá entre um dente e o outro. De novo, 1/4 de amá o próximo dente. E 1/4 é o pedaço sem dente. É, até a borda da madeira de novo.
Esses dentes eram de madeira?
De madeira, a própria madeira. É feito da própria madeira, é cortado, é serrado da própria madeira. Uma peça só. E assim encaixa dentro das sapatas. Assim que funcionava a... Para que serviam essas sapatas na base? Eu consta nos livros que era para proteger a peça. Proteger ela para não estragar, para não pegar a umidade do chão e etc. E existe uma discussão sobre isso, até interessante. Essas sapatas têm um buraco no meio onde encaixa o dente. É vazado até embaixo a peça de prata, totalmente vazada, quer dizer, é um buraco que atravessa de fora a fora. Ou a parte de baixo é fechada. Então, teoricamente, se é para proteger a parte de baixo, precisa ser fechada. Como se fosse uma caixa. Mas... se for desse jeito, então já faz os dentes ficarem um pouco mais para cima. Então vai fazer o mishkan ficar um pouco mais alto. Por isso tem essa discussão como que era exatamente a parte de baixo. Agora não fala claramente aqui como que era a parte de baixo. Se era fechado como uma caixa de prata, com um buraco no meio. Ou se era totalmente vazado, como se fosse um anel que atravessa.
Engraçado, Meir. Eu gosto de ver esse negócio de construção. Tem um programa na televisão que é de construções de, acho que chama yurts, você já ouviu falar?
Não.
Elas são assim, esse que eu assisto acontece muito, tem muito no Havaí. Então são construções que eles põem essas sapatas, só que no caso são de cimento, né? Que eles fazem pré-moldada. E as casas são redondas e construídas em cima dessas sapatas. E eles colocam para umidade, eles falam, e para bicho também. Eles colocam como um prato, assim, sabe, invertido, entre o, a sapata e, a, e, a, e essas colunas, né?
Uhum.
E é interessante isso. E elas são feitas de lona, né?
Uhum.
As pessoas, é uma construção muito mais barata e as pessoas moram lá, geralmente jovens, tudo, e você consegue colocar tudo lá dentro.
Interessante.
Eletricidade e tudo mais.
Meir, eu não estou te vendo, engraçado.
Não voltei? O Rambano Nachmanides explica que, além de tudo, na lateral das colunas, elas ficavam lado a lado, uma encostada na outra. Nós vamos ver daqui a pouco que tinha umas formas de prender uma na outra. Porque por enquanto elas estão cada uma individual. Ela tem a sua própria sapata, ela está lá de pé. Como que ela se amarra, como ela se prende à próxima? Daqui a pouco vamos ver, a Torá explica. Mas o Rambam diz que tinha mais uma coisa. Na lateral das colunas tinha um pininho. Na verdade, dois pininhos. Um pino mais para cima, um pino mais para baixo. E na peça do lado tinha um buraco, dois buracos. E assim encaixava o pino de uma na outra, isso já dá uma certa estabilidade para as peças, que elas já se juntam uma à outra. Aí a Torá disse que a lateral do Mishkan tinha 20 colunas. A outra parede, paralela a ela, tinha também 20 colunas. E agora precisa da parede do fundo. No formato de um U. A parede do fundo tinha 8 colunas. 6 totalmente visíveis internamente. E as duas das pontas, parte era visível por dentro e parte não era visível porque ela ficava coberta pela parede. Quer dizer, era o que fazia a quina com a parede. Isso que a Torá diz aqui, você vai fazer para o fundo 6 colunas e uma para cada ponta, uma para cada quina. É, se nós formos fazer a conta, o vão interno do Mishkan tinha 30 amot por 10. Esses 10 do fundo eram formados pelas 8 colunas. Então, 8 colunas, 8 vezes 1,5 dá 12. Porque 12 é a medida externa do Mishkan, da parede do fundo. Como as paredes leste e... Desculpa, como as paredes norte e sul têm de espessura uma amá, e elas estão encostadas nessa parede do fundo, então você perde desses 12 amot da parede do fundo, você perde um amá de um lado e um amá do outro lado. Então sobra um vão de 10 internos do Mishkan. Aí a Torá diz o seguinte, Ve'yiyuto amim milemata. As colunas vão ficar juntinhas na parte de baixo. Isso significa que não havia nenhum vão. As peças, essas colunas ficavam bem encostadinhas, juntinhas, zero a zero. Veyardav yutamim al roshó. Elas terminavam também lá em cima, juntinhas. El hatabat ha'echat. Mas na parte de cima elas culminavam com um anel. Ken yelishnem lishnem iktzot yu. Assim vai ser para os dois, para as duas quinas. Isso significa o seguinte. Como nós falamos antes, essas colunas, na parte de baixo, cada uma tem a sua sapata. As suas sapatas. Eu preciso unir uma outra para eu ter uma parede. Não adianta colocar uma do lado da outra. Não está estável. Precisa ter uma estabilidade e juntar uma na outra. Como que é feita essa junção? Ela é feita na parte superior. Bem lá em cima dessas colunas, havia um sulco onde você encaixava um anel que unia uma peça na outra peça. Então cada uma tinha um sulco. Você encaixa um anel que desce prendendo o sulco de um lado com o sulco do outro lado, da peça A com a peça B. E dessa forma, as paredes ficam uma peça só, juntas. E na hora de desmontar é só tirar o anel de cima e você solta uma peça da outra. Mas aí precisava de um anel especial, por isso que a Torá aqui enfatiza Lishnei HaMikzoot, as duas pontas, duas quinas. Porque o anel que une uma peça à vizinha é um anel pequeno. Quando você chega na quina, você tem que unir peças que estão fazendo uma forma de L. Então esse anel vai precisar ser muito mais largo para ele poder abranger essa quina inteira. Então por isso havia essas duas peças especiais para a quina. Já está dando para ver, Rachel, ainda não está vendo? Ainda não? Aqui tem também um desenhinho que pode deixar um pouco mais claro. Ops, aqui. Então, esses são os anéis que ficavam na parte de cima da coluna e que uniam uma peça à outra. Então você tem aqui uma coluna e do lado tem outra coluna. E aqui em cima você tem um anel que une o sulco que tem em uma coluna com o que tem na outra coluna. E aí o outro com outro vizinho, e outro com outro vizinho, assim por diante. Na ponta, na quina... Ops, estamos aqui. Aqui, então, na quina você vai precisar de um anel que é bem maior, para ele poder unir a peça que está vindo na parede do fundo com a peça que está na parede do sul e a mesma coisa na parede do norte. Elas estão em formato de L, então essa peça ali em cima, esse anel vai precisar ser bem mais largo. É isso que a Torá está falando nesse trecho. Do que era feito esse anel lá em cima? Era um anel de ouro, que é chamado de anel, né? Ele não era um anel redondo, ele era uma peça quadrada, retangular, mas totalmente vazado para poder encaixar e prender a parede. Continua a Torá e diz: Ve'asita verichim atze shitim, farás varas também de madeira, chamisha lekarshei tzela hamishkan ha'echad, cinco peças para uma parede. Vachamisha verichim lekarshei tzela hamishkan ha'sheinit, e mais cinco varas para a outra parede. Vachamisha verichim lekarshei tzela hamishkan ha'echatayem yama. E agora também para o lado oeste, também para a última parede, a parede do fundo, também cinco varas. Estas varas vão unir todas as peças da parede. Por que cinco varas? Porque na parte superior você vai passar uma vara até metade da parede e outra vara até metade da parede. Quer dizer, se tem 20 colunas, então 10 colunas estão unidas por uma vara e outras 10 pela outra vara. A mesma coisa se repete na parte mais inferior. Vai ter também uma vara prendendo 10 colunas e uma vara prendendo 10 colunas. E tem uma vara central que vai prender todas elas. Aí é uma só que atravessa tudo. Verraberia Hatihon, aí a Torá diz que esta vara do meio, esta vara central, Betocha Kerashim, passa por dentro das colunas, Mavriach min hakatze la katze, e atravessa de ponta a ponta. Então, primeiro lugar, como que passavam estas varas? Urashi nos explica que as varas de cima e de baixo, a vara superior, as varas inferiores, passavam por fora das colunas. Do lado de fora da coluna, havia um anel na lateral de cada coluna. Na parte mais de cima, na parte mais de baixo, tinha anel, dois anéis por coluna. Por dentro desses anéis de ouro, passava um cano de ouro. Quando você põe uma peça do lado da outra, quando você põe uma coluna do lado da outra, esses canos se unem e formam como se fosse um cano longo, por onde você pode passar alguma coisa por dentro. E você passa essa vara de madeira por dentro. Então a vara ficava do lado externo das colunas, mas não visível. Ele passava por dentro destes canos de ouro. Então, automaticamente, a vara fica banhada a ouro, fica coberta de ouro. A vara central passava pelo meio das colunas mesmo. Quer dizer, cada coluna tinha um furo que atravessava bem no centro, de fora a fora da coluna. E essa vara central passava por esse buraco interno e atravessava totalmente as colunas. Nossos mestres ainda nos dizem que esta vara que passava pelo meio de todas as colunas era uma vara que atravessava não só uma parede, atravessava as três paredes. Fazia parte de um dos milagres que tinha no Mishkan. Ele pegava uma vara compridona, ela tinha que ter 30 amot por 30, mais 10. É mais ou menos isso, 70, 72, porque a parede do fundo tinha, na verdade, mais um pouco. 72, mais ou menos 72 amot, tinha que ter 72 amot essa vara. E ele ia enfiando, a vara ia por dentro de uma parede, até lá no final, por dentro das colunas. Quando chegava no final, ela fazia a curva, passava pela parede do fundo, fazia a curva de novo e passava pela parede do outro lado e saía na pontinha, quer dizer, saía, chegava até a pontinha. Então, dessa forma, você amarrou todas as colunas de todas as paredes por dentro. Aí existe uma análise interessante se essa vara que passava por dentro das colunas precisava ser banhada a ouro ou não. No final das contas, está passando por dentro de tudo. Mas tem aqueles que dizem que tinha por dentro das colunas, onde faziam esse buraco, eles passavam por dentro desse buraco dois meios canos de ouro. Então ficava o buraco banhado por dentro de ouro. E aí quando você passa agora a vara por dentro desses buracos, ela está passando pelo ouro que está dentro das colunas. Vetakerashim tetzapé zahav. E as colunas vão ser banhadas a ouro. Vão ser cobertas a ouro. Vettabeotehem tetzapé zahav. E os anéis também vão ser feitos de ouro. Batim laberichim, uma casa para as varas. Vetzipita et aberichim zahav. E vai banhar estas varas com ouro. Que é o que Urashi já explicou. Não é que você cobria a própria vara com ouro e aí passava. E sim, você colocava a cobertura dela, que são esses canos, na lateral das colunas. E você passa essa vara por dentro dos canos. Eu vou tentar mostrar aqui. Aqui tem uma. Dá pra ver mais ou menos. Nessa imagem dá pra ver mais ou menos. Você tem, na parte de fora aqui das colunas, tem esses anéisinhos presos, e por dentro do anel passa um cano de ouro, e fica vizinho do próximo cano de ouro, do próximo, e por dentro disso daqui você passa a vara. Então, as varas de cima eram duas, uma vara até a metade da parede, e depois a outra vara. Mesma coisa na parte de baixo, uma vara e outra vara. E tem a vara que passa pelo meio, pelo centro e pelo meio de todas as colunas, e ela tem dois meios canos de ouro que cobrem lá por dentro o buraco, e passa a vara atravessando de fora a fora a parede. Dá para ver também, aqui dá para ver um desenhinho de como que era mais ou menos de como que era o anel por fora, com o cano e a madeira que passa por dentro. Então, como tem a vizinha aqui do lado, você não vê a madeira. E no caso do buraco interno dele, tinha esses meios canos de ouro por dentro. E dessa forma, a vara passa por dentro e fica também coberta, entre aspas, né, envolvida por ouro. As colunas eram também cobertas com ouro. Como que elas eram cobertas com ouro? O Talmud fala, no Tratado de Sukkah, que elas eram cobertas com chapas de ouro, pregadas com pregos de ouro. Quer dizer, não era uma coisa só, uma peça enorme de ouro que cobria lá de cima até embaixo, envolvia a madeira e desse jeito não cai a peça de ouro. Eram várias chapas de ouro pregadas com preguinhos de ouro e desse jeito você cobre totalmente a madeira de cima até embaixo. Quer dizer, só a parte que era visível da coluna que tinha cobertura de ouro. As duas mãos, os dois dentes na parte de baixo que encaixava dentro das sapatas, não precisava ter ouro. Ele está envolvido pelas sapatas de prata. A base é, então, de prata. E essas sapatas tinham uma amá de altura, meio metro de altura. Então, no final das contas, cada coluna dessas tinha uma amá de baixo coberta com prata das sapatas, e as outras nove amot para cima eram de ouro, madeira coberta com ouro, em todos os lados. E na parte de cima tinha os anéis de ouro que prendiam, uniam uma coluna à sua vizinha, e fora todas essas varas que passavam por dentro e que eram também cobertas com ouro.
Meir?
Sim.
Depois, se você tenta mandar para mim essas imagens... Depois...
Sim, Blineder, eu vou tentar mandar junto com os desenhos para dar para entender, né?
Tá, eu não tô conseguindo lidar aqui, eu não sei. Pode ser que eu acertei alguma coisa errada aqui. Sei lá.
Diz a Torá Vahakemotá?
Meir?
Sim.
Então, a altura total... Com essas toras, né, de madeira, dava uns 8, quase uns 9 metros.
Não, dá 5 metros. Ela tem a altura de 10 amotos, 5 metros. Cada coluna tem 5 amotos. Tem 10 amotos que são 5 metros.
Ah, eu achei que eram 8 metros.
Cada coluna, 5 metros. Ela tem 5 metros de altura, mais ou menos, né? 5 metros de altura, 75 centímetros de largura, a parte que é visível interno ou externo, e a espessura dela era de meio metro.
Uhum. Tá.
A sapata era meio metro de altura.
Certo.
Essas sapatas eram feitas de prata... pura.
Uhum.
E as colunas de madeira cobertas com ouro. Quer dizer, é interessante pensar também tanto na grandeza delas como também no peso delas.
Sim.
Essas peças não eram leves. Nem um pouco.
Não, é pra carregar. Eles carregavam, né?
Eles carregavam em carroças. Tinha carroças para carregar as colunas.
As
cortinas, as sapatas, tudo isso ia em carroças. A única coisa que ia na mão são os utensílios.
Uma vez você falou que, por exemplo, os Leviim tinham lado para carregar...
Eles são os responsáveis, têm que desmontar e colocar em cima dessas carruagens, e eles que levam. Eles vão direcionar.
Eles carregam. Que eles iam carregando.
Não iam carregando na mão. Na mão é só, na verdade, assim, as famílias eram divididas, tinha três famílias de Levi. Uma família carregava as peças mais duras, vamos dizer, quer dizer, as colunas, as sapatas, os anéis, as varas. E a outra família carregava as partes mais moles, quer dizer, as cortinas, as coberturas. Uhum. E a outra família carregava os utensílios. Então, os utensílios precisavam ser levados na mão. A menorá, o Arona Kodesh, a mesa dos pães, o altar, tudo isso era na mão, no ombro. Eles tinham as varas lá que atravessavam, eles punham no ombro e iam carregando. As peças do Mishkan, eles não carregavam nas costas, até porque é uma loucura, como vai carregar isso? Eles tinham que desmontar tudo e empilhar bonitinho nas carruagens. E as carruagens iam levando, mas eles que guiavam esses animais, que levavam essas carruagens. Eram bois que puxavam essas carruagens.
Os animais eram bois?
Eram bois. E eles que direcionavam tudo isso. E quando chegavam no lugar que tem que montar de novo, para... Tira as peças de cima e reergue, monta novamente. Até é interessante notar, já que estamos falando sobre isso, os 39 princípios proibidos no Shabbat são os 39 melachot usadas para a construção do Mishkan.
Olha!
E a melachá de transporte de uma propriedade privada para uma propriedade pública... Justamente é aí. Quer dizer, eles tinham que tirar das carruagens, que é uma propriedade privada, tem os tamanhos e a altura de uma propriedade privada, um Reshuta Yahid, eles tinham que tirar isso para a rua, entre aspas, para construir. E na hora de desmontar, eles tinham que levar da rua para cima das carruagens. É aí que acontecia essa transição de propriedade.
Então, obviamente, no Shabbat não se fazia isso.
No Shabbat não se fazia isso. Não, eles não montavam e desmontavam no Shabbat.
É.
Até porque nem viajavam no Shabbat.
É, lógico.
Então quando eles paravam, eles tinham que dar tempo de montar até Shabbat.
Super interessante.
Eles deviam ter todo um esquema... bem organizado entre os Levim para construir o Mishkan rapidinho.
Uau!
Eles construíram rápido. Você pensa, quanto tempo será que leva para construir isso, né? Quanto tempo será que leva para construir? Normalmente eles ficavam bastante tempo em cada lugar. Mas a Torá, quando fala sobre os montar e desmontar, viajar, não sei o que lá... A Torá fala lá sobre Veyesh, e às vezes acontecia que eles ficavam um dia ou dois.
Pra montar?
Não, eles ficavam acampados num lugar um ou dois dias. Então quer dizer, eles tinham que montar em menos de um dia, porque eles têm que montar, usar o Mishkan e ainda vão desmontar se eles vão viajar de novo. Então quer dizer que a coisa não era demorada, eles conseguiam montar em questão de, não sei, hora, hora e pouco, ou algumas horas, eles conseguiam montar todo o Mishkan.
Uau.
Então deviam ter uma organização boa, um bom... Tinha os responsáveis, a Torá fala mais pra frente quem era responsável para organizar tudo isso. Então eles deviam ter todo um esquema para cada um é responsável por alguma coisa, vão levantando, vão encaixando, montando e o negócio fica pronto.
Devia ter manutenção também, né, Meis?
Sim, provavelmente precisava de manutenção. Cor,
essas
verdade,
coisas,
verdade.
Toda uma logística,
é,
né?
É verdade.
Uau, os marceneiros eram bons, né?
Marceneiros, e tem... na verdade não é só madeira, você tem metais aqui. Tem ourives.
Ourives, nossa.
É,
ourives já data de muito, sei lá quantos...
Tem costureiras e tecelões para fazer os tecidos todos. Que inclusive, a gente vai ver mais para frente, que os tecidos do Mishkan foram feitos pelas mulheres. Não só que eram mulheres tão profissionais, que isso é uma coisa muito maluca. Elas fiavam tinha que fazer coisas de pelo de cabra.
Nossa.
Elas fiavam na própria cabra e já cortavam já saindo o fio pronto.
Nossa, como assim?
Eu não sei como se faz isso. Mas a Gemara fala, quer dizer, a Torá fala mais pra frente sobre isso claramente. E o Talmud traz lá que elas faziam no próprio bicho, no próprio animal, elas conseguiam já unir as fibras de lã uma na outra, fazendo já o fio, e depois cortava, já ia saindo o fio.
Mas com o animal vivo?
Qual o problema?
Lá, não pode machucar o animal.
Mas você não machuca? Tosa não machuca, pelo contrário.
Ah, sim.
É tosa?
Cabra? Não se tosa cabra.
Por que não tosa cabra?
Porque cabra não tem pelo.
Eu acho que não tem pelo. Ela tem pelo também. Tem um pouco menos, mas não é também tão menos assim. Ela tem.
Tem cachorro, pelo curto.
Depende de quanto você deixa ele ficar comprido, mas é... Dá pra fazer. Antigamente se usava muito esse tipo de tecido. Hoje em dia se usa pouco, mas... Porque não é gostoso de se vestir. É química.
Não, é duro.
É duro, é ruim de se vestir. No caso aqui não era pra se vestir, era pra fazer pro Mishkan. A cobertura, mas... Esse tipo de tecido era usado antigamente. Eles tosavam e usavam e faziam depois. A grandeza aqui é que essas mulheres eram tão expert, tão profissionais, que elas conseguiam fazer o fio já em cima da própria cabra e depois... Ia cortando já o fio pronto.
Uau! Nossa! Incrível isso!
Incrível. Vai estar um pouco mais pra frente.
Incrível.
Então, basicamente, isso que é a forma que eram feitas as colunas. A Torá termina dizendo: você vai erguer o Mishkan, que Mishpató, conforme as suas regras. Asher Horei Tabahar, como você viu, na montanha. Quer dizer, da forma que eu te expliquei, te demonstrei na montanha, no Monte Sinai, como que deve ser feito. Assim você vai fazer, vai erguer essas peças bonitinho e unificar elas do jeito que tem que ser. Encaixar o que tem que encaixar e passar as várias vezes que tem que passar para ficar um prédio construído, uma construção. E por cima vão vir as... cortinas, as coberturas que nós falamos semana passada, que vão, a primeira vai cobrir quase toda a parede, mas não toda a parede, e óbvio já faz o teto. A segunda cobertura vai cobrir praticamente até embaixo, mas ficam as sapatas visíveis por fora. E depois tem as duas coberturas que ficavam só na parte de cima, no teto. E dessa forma temos já o Mishkan feito. O que está faltando agora é ver as cortinas, que são a cortina da porta do Mishkan e a cortina interna, que era uma cortina de divisória, que dividia entre o Kodesh e o Kodesh HaKodashim, onde ficava a Arca Sagrada. E ainda também temos que depois ver vários detalhes aqui interessantes sobre as madeiras que foram usadas e sobre todo o formato do Mishkan. Tem coisas bem interessantes nos livros místicos aqui sobre as medidas que foram usadas no Mishkan, a espessura das paredes do Mishkan, se Deus quiser, nas próximas semanas.